E o nosso bom dia também ao deputado estadual Vilmar Zanquim, que conversa com a audiência aqui da tua Rádio Alvorada todas as terças-feiras. Deputado, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço para ti, para a Taliane e para todos os amigos de Marau, né, que sempre estão acompanhando o teu programa.
Bom, podemos começar então, deputado, falando sobre a visita do governador Eduardo Leite aqui na nossa região e também alguns anúncios que ele fez. O que você acha importante destacar?
Bom, Taliane, em primeiro lugar o seguinte, eu fiquei sabendo, né, da visita do governador em Passo Fundo, inclusive alguns anúncios importantes que estão sendo feitos aí, inclusive foram anunciados aí na região, investimentos, né? Isso demonstrando a nova realidade que o Estado vive em termos de finanças públicas e especificamente em relação a 324, né, nesse processo de concessão da rodovia. Inclusive, o governador respondeu a um questionamento da Camila Agostini, né, onde ele foi, inclusive, muito enfático, né, para usar um termo aqui respeitoso, né, na sua manifestação, dizendo que não há outro caminho, ou se coloca o pedágio entre Marau e Passo Fundo, ou não vai ter duplicação. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para confrontar, para colocar uma posição diferente desta que foi verbalizada pelo governador. Eu não concordo com esta posição dele e nós não podemos aceitar este argumento de que a única solução para a duplicação da 324 entre Marau e Passo Fundo é através do pedágio. E eu falo porque nós estamos acompanhando a evolução das contas do Estado ao longo desses últimos anos e, como eu falei anteriormente, nós já vivemos uma realidade diferente. Ainda não é aquela ideal de equilíbrio das contas com poder de investimento como se almeja, mas nós já estamos numa situação bem melhor, bem diferente daquela que vivíamos aí há 5, 6 anos atrás. Então, não é bem assim. Só vai ter duplicação se tiver pedágio. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul tem, sim, condições de fazer um cronograma de investimentos e de bancar esta obra sem colocar uma praça de pedágio entre Marau e Passo Fundo. Se esta não fosse a realidade que nós vivemos, por que é que o governador tem anunciado um plano de investimentos em obras de infraestrutura, em rodovias, de mais de R$1,3 bilhão, como tem feito há poucos dias? Essa semana mesmo, nas suas redes sociais, tem colocado que, pela primeira vez desde 2016, o Rio Grande do Sul tem conseguido um superávit na arrecadação, né? Nós temos tido uma arrecadação e uma receita maior do que a despesa em se comparando no primeiro quadrimestre aí, desde 2016, algo que não acontecia há muitos anos. Isso é graças a essas medidas que nós estamos tomando, já falei inúmeras vezes, né? Desde o governo passado, reforma da Previdência, reforma administrativa, medidas que estão fazendo uma revisão do tamanho do papel do Estado, com venda de estatais deficitárias, empresas que dão prejuízos, venda, inclusive, de algumas empresas que têm colocado bilhões de reais nos cofres públicos, né? São receitas extraordinárias e a tendência com essas medidas que nós tomamos é exatamente ao longo dos anos vindouros, né? Nós conseguirmos reduzir esse déficit esse rombo no orçamento, que é bilionário, e buscarmos um equilíbrio das nossas contas. E num futuro muito breve, já estamos conseguindo dar os primeiros passos, o Estado ter condições por conta própria de bancar investimentos. E eu defendo que o valor que o Estado tem que colocar para duplicar 24 quilômetros entre Marau e Passo Fundo, que são 130 milhões de reais, ele dividido aí em 5 anos, que é o prazo que estaria no edital da concessão da rodovia, portanto 26 milhões de reais por ano, ele é perfeitamente possível de ser bancado pelo Estado esta obra. Então eu quero aqui, Ana Lúcia Italiani, e a todos que me acompanham, né, no programa, não vamos cair nesta conversa de que ou se coloca um pedágio por 30 anos entre Marau e Passo Fundo, ou nós nunca veremos uma duplicação. Isso aí é conversa para quem quer nos empurrar, né, um custo a mais para quem transita entre Marau e Passo Fundo, que nós já falamos inúmeras vezes, 70% do trânsito entre Marau e Passo Fundo são de veículos emplacados nas duas cidades, 80% dos veículos de carga pesada são para as agroindústrias, que são as principais indústrias do nosso município, e eu não tenho nenhuma dúvida de que se nós fizermos uma programação e se esse governo não começar, o ano que vem tem eleição, nós podemos buscar o compromisso dos candidatos para que esta obra aconteça, até porque outros ativos, outras empresas serão vendidas no próximo governo, novas medidas para reduzir as despesas continuarão sendo tomadas e votadas na Assembleia. Eu tenho certeza que se a gente se unir, nós vamos conseguir esse compromisso de quem vai concorrer no próximo ano, e nós conseguiremos esta obra sem colocar uma praça de pedágio no meio da estrada entre Marau e Passo Fundo. Eu quero, reforçando aqui, Ana Lúcia, deixar muito clara a minha posição para que no futuro alguém não venha nos cobrar se isso ocorrer, porque esta é uma luta onde nós temos feito, né, e quero aqui parabenizar Marau, né, nós, através do prefeito e outras lideranças, que temos nos posicionado contrário a esta iniciativa do governo de colocar essa praça entre Marau e Passo Fundo, diferente de, por exemplo, de outras lideranças da região, e principalmente de Passo Fundo, que não têm se posicionado. Aliás, têm ficado muito quietos, né? E aí o governo vai tocando o projeto, porque não há muita resistência na região. Quem tem se manifestado contra somos nós, de Marau apenas. Então, eu quero colocar muito clara a minha posição, até porque sozinho nós não vamos impedir, talvez, que esse negócio aconteça, né? Ele vai avançando. Então, eu não concordo com a posição do governador de vir para a região e, até em tom de ameaça, dizer que se não tiver pedágio, nunca haverá duplicação entre Marau e Passo Fundo. Isso não é verdade. Eu não concordo e contesto veementemente esta colocação. Nós podemos sim, com as medidas que estamos tomando, com a nova realidade fiscal que o Rio Grande do Sul vive, o qual nós ajudamos a construir, né, às vezes até com um certo desgaste, nós podemos fazer uma programação e ao longo dos próximos anos termos sim a duplicação da estrada entre Marau e Passo Fundo sem um custo, um ônus para os marauenses ao longo dos próximos 30 anos, que não se sabe ao certo qual será a tarifa, mas com certeza é muito mais cara daquilo que nós podemos pagar, e mais do que isso, a região merece um reconhecimento e um retorno em investimentos por tudo aquilo que contribui para a economia do Rio Grande do Sul. Então eu quero colocar aqui a minha posição em relação a esse assunto, deixando de forma muito clara, transparente, né? E esta manifestação do governador não mudará a nossa posição, porque nós também conhecemos a realidade das finanças do Estado por dentro e sabemos que, apesar de todas as dificuldades, nós, ao longo dos próximos anos, teremos sim condições de fazer este investimento na estrada entre Marau e Passo Fundo com o Tesouro bancando, porque nós estamos construindo esta possibilidade com as medidas que estão sendo tomadas desde o governo passado.
Deputado, agora são 8h22, 7 graus de temperatura. Nós temos mais alguns assuntos aqui na nossa pauta, porque na visita aqui à nossa região também foi apresentado para os municípios aqui do nosso entorno o projeto Campo Forte Energia, também numa parceria com a Coprel, que também é um outro projeto que o governo esteve anunciando durante essa mesma visita aqui à nossa região, né?
Exato. Ana Lúcia, eu tenho ao longo dos anos apoiado as medidas do governo, inclusive do governador Leite, né? Porque compreendo que nós temos é que fazer essa travessia de superar toda esta crise, né, que nós estamos vivendo há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. Isso não significa que nós temos que dizer amém a todas as iniciativas do governo, tá? Então, ao mesmo tempo que contesto aqui uma manifestação do governador em relação à duplicação da 324, querendo colocar a praça de pedágio como se fosse essa a única alternativa, por outro lado, quero fazer um elogio a esse programa, né, Campo Forte, que é uma parceria do governo do estado com as cooperativas, em especial aí na nossa região, com a Coprel, que é a cooperativa que atende o nosso interior, inclusive Marau aí no Distrito Industrial, onde foram feitos investimentos importantes, né, atendendo aí Camargo, Santo Antônio do Palma, Davi Canabarro, na casa aí dos milhões de reais, numa parceria que vai beneficiar dezenas de famílias com a instalação de energia trifásica. Isso melhora a qualidade de vida, isso possibilita que haja ampliação dos negócios, inclusive no interior, com a fixação das famílias no interior, fazendo com que haja a sucessão rural, inclusive, sendo apoiada, né? Que os jovens permaneçam no interior, porque ali eles têm uma atividade lucrativa, têm qualidade de vida. Então, esse tipo de iniciativa nós temos aqui a enaltecer, elogiar e reconhecer, porque aqui é uma parceria entre o governo do estado, a Coprel e todas as cooperativas de eletrificação, né, do nosso estado, junto com as prefeituras e as famílias que se dispõem a participar de um projeto tão importante como esse. Então, quero fazer aqui um reconhecimento também a esta belíssima iniciativa de melhoria do serviço que é prestado no interior. Marau já tem esse trabalho aí, eu participei inclusive desse lançamento de um projeto em Marau com a Coprel, a prefeitura. Inclusive foi construída, né, um novo ponto de produção de energia, né, aí em Marau, um centro que é muito importante porque atende também a região. Então, nós temos aqui reconhecer esse importante programa que tem aqui a participação de inúmeros atores e que é muito importante para a valorização do nosso interior.
Deputado, a gente sabe que também estiveste acompanhando alguns agendamentos e protocolos que foram protocolados por parte da Prefeitura de Marau nesses últimos dias, né?
Olha, o prefeito Iura tem feito uma projeção aí de investimentos, inclusive sei que agora, essa semana, ele fará um anúncio aí na reunião almoço, né? Eu, infelizmente, não vou poder participar porque estarei em Brasília na quinta e na sexta, mas já tomei conhecimento de algumas obras, alguns investimentos, inclusive alguns deles com protocolo já tramitando junto ao governo do estado, que eu tenho o maior prazer, né, de acompanhar a tramitação de todos esses projetos. A prefeitura aí, na liderança do prefeito Yura e toda a sua equipe, está projetando os próximos anos para Marau com uma carteira de obras, né, e muitas delas dependem, inclusive, do aval, do aporte, até de recursos do Estado, através de algumas iniciativas que o governo colocou à disposição dos municípios. Eu vou acompanhar todos esses projetos que estão tramitando, né? Parabenizei, inclusive, o prefeito Yura pela iniciativa de elaborar esses projetos, porque às vezes nós temos recursos até meio disponíveis, mas você precisa fazer um embasamento, né, do projeto, né, colocando a repercussão social, econômica, e Marau dá um show, né, exemplo, na apresentação desse tipo de projetos e apresentação dos pleitos, não apenas junto ao governo do estado, mas também junto ao governo federal. Então, acompanhamos, sim, esses protocolos e vamos continuar fazendo com que a tramitação desses pleitos continue aqui, e já aproveito para parabenizar aí o prefeito pelos projetos que está anunciando agora para os próximos anos no município de Marau.
E nós agradecemos mais uma vez o seu tempo aqui e desejamos uma boa semana também de trabalho.
Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os amigos aí de Marau, a Taliane, Ana Lúcia, e a todos que sempre acompanham o programa. Vamos em frente e até a semana que vem.
Até semana que vem. Muito obrigada ao deputado. Agora 8h28.